Eu que quero agradecer os irmãos pela oportunidade de estar aqui. Deus tem me ensinado muito através dessa profissão, o quanto que eu preciso e o quanto que nós precisamos ser íntimos de Deus. Estamos vivendo os piores momentos da história da humanidade, onde os relacionamentos se tornaram superficiais, as pessoas... elas estão vivendo desesperadas, correndo e nem sabendo por que estão correndo. O desespero é tão grande que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. 800 mil pessoas morrem por ano, tirando a sua própria vida. E a cada 4 segundos... tem uma tentativa sem êxito. Uma pessoa tenta e ela não consegue concluir. Será que ela quer matar a vida ou a dor? Por que que a pessoa chega nesse extremo? Então o que nós vamos falar é baseado tudo na palavra de Deus. Por que na palavra de Deus? Porque a ciência, até hoje, eles estão procurando de onde o homem veio. O homem está quase voltando, eles estão procurando saber de onde o homem veio. Feliz daquele que conhece a palavra de Deus. Porque a Bíblia deixa muito claro para nós de onde nós viemos e o que nós precisamos fazer. Mesmo assim, pelo fato de nós sermos cristãos, nós pensamos que nós estamos livres de tudo, e não é verdade. Nós somos pressionados no nosso mundo todos os dias. Nosso trabalho, nosso casamento, educação dos filhos, relacionamento entre os irmãos, família. E muitas vezes nós não compreendemos por que nós estamos passando por aquilo. Todo mundo recebeu um papel na mão aí, né? Pensa, o que será esse papel? Isso aqui é uma dinâmica que nós vamos fazer bem rápido, só para nós compreendermos que, como é que as coisas ocorrem e que elas ocorrem sem a nossa autorização. Ok? Isso aqui é como representa nós no ventre materno. Não tem nenhuma marquinha, a não ser quem dobrou tem marca, mas quem não dobrou não tem marca. Tá? Ok? Vamos chamar que isso aqui é a orelha da folha, tá? Pega na orelha da folha e faz barulho. Pode fazer isso. Ok. Agora você vai lembrar num problema que você passou que te feriu muito, que te machucou muito, que talvez ninguém saiba, mas você sabe. E você vai pegar esse papel como se fosse o problema. Ó, não vale pensar no pescoço do marido, tá? Lógico, e nem da esposa. Mas pega o papel, eu quero ver como é que está a autoestima de vocês. Ao amassar é um problema, tá? Não é alisar o problema. Eu vou falar que muitas pessoas depois gostam de alisar a depressão. Então pega o papel agora e amassa como se fosse um problema que te machucou muito, vai. Pega ele, se quiser pisar em cima, joga, pisa, faz o que você quiser. Isso. Agora faz o papel voltar como ele estava, vamos lá. Okay. Todo mundo já fez voltar como estava, né? Isso aqui hoje é eu e você. Nós temos muitas marcas. Algumas marcas mais leves, outras mais profundas. E essas marcas estão na nossa alma. Foram registradas sem a nossa autorização. Coisas que ocorreram na nossa vida e que nos feriram profundamente. E isso, pega agora e tenta fazer barulho para você ver. O barulho que vocês estão ouvindo é pela quantidade, não porque se você faz uma... aí, ó, não faz barulho. Isso é o que a depressão faz com uma pessoa. Ela silencia a pessoa. A pessoa fica introspectiva, ela entra para dentro de si e se aprisiona. Coloca, por gentileza, Salmo 142:7, que eu vou falar sobre esse versículo, para nós vermos aqui, ó. Preste bem atenção que está falando de uma prisão. Vai falar de uma prisão. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Presta atenção, pode deixar por enquanto aí. Tira a minha alma do cárcere. A nossa alma, nossa mente, vontade e emoção. Nós vamos ver nos slides depois. Mas quando a alma está encarcerada, presa, eu não consigo dar graças ao nome do Senhor. Para que eu dê graças ao teu nome. Muitas pessoas no sofrimento se condenam porque não conseguem orar. E muitas vezes nós que estamos próximos, não sabemos ajudar. Nós falamos, você não está conseguindo porque você não ora, você não lê, você não está buscando, você está perdendo as reuniões. O perder as reuniões e o não orar, não é porque a pessoa não quer, é porque ela está aprisionada. Ela precisa de alguém que ajude a se libertar da prisão. Ninguém preso consegue louvar a Deus. Mas Paulo e Silas estavam presos, meia-noite na prisão, eles cantavam e louvavam. Na verdade, eles estavam presos no corpo só. Mas a alma deles estava totalmente livre. Então eles usavam o espírito e cantavam e louvavam. E todos os presos se converteram. Mas quando a pessoa está aprisionada na sua alma, ela não consegue fazer nada. Não se culpe pelas marcas que você tem. Mas as marcas que você tem devem fazer você amadurecer. E não te fazer remoer o seu passado. O passado não volta. E o amanhã nunca chega. O amanhã sempre fica para o outro dia. Muitas vezes nós gastamos a nossa vida remoendo o passado que não volta, ou preocupados com o amanhã que nunca chega. E esquecemos de viver o que é o mais importante, que é o presente. Por que que o presente chama presente? Porque a vida é o maior presente que nós recebemos de Deus. E além do presente que Ele nos deu como a vida humana, também nós somos presenteados com a vida divina. Nós nascemos duas vezes. Mas não é porque nós nascemos duas vezes que não podemos passar por momentos depressivos, em perdas significativas da vida de pessoas que nós amamos, numa doença, em qualquer situação. Nós somos seres humanos. E muitas vezes nós não respeitamos o nosso próprio limite. Nós achamos que nós não podemos adoecer. O que nós não podemos é aceitar ficar adoecidos. Precisamos lutar contra tudo aquilo que agride a nossa saúde emocional. Eu tenho visto muitas coisas e tenho ficado muito assustado. Para vocês terem uma ideia, na 80% do que eu atendi essa semana, não foram poucas pessoas, 80% são cristãos. 80% do que eu atendi essa semana, cristão. Acusando-se, condenando-se. O que você enxerga em você quando você olha para você? Muitas pessoas enxergam as suas falhas, os seus erros, os seus fracassos. Mas quando Deus olha para você, o que que Ele enxerga? Quando Deus olha para mim, para você, Ele só enxerga uma coisa. O sangue do Filho que foi derramado para nos comprar. Mas nós, também quando olhamos para os irmãos, nós enxergamos os defeitos. Quando olhamos para os filhos, nós valorizamos mais o defeito do que os filhos. Você não tem jeito, olha o que você fez de novo. Mas a primeira pergunta que Deus fez para Adão, no jardim do Éden, depois que Adão tinha errado, que comprometeu todo o plano de Deus, qual foi a primeira pergunta? Onde estás? Ou seja, ele quis falar para Adão: Adão, você é mais importante para mim do que os teus erros. Se ele tivesse perguntado o que você fez, a ênfase estaria no erro. Mas ele perguntou: onde estás? Agora eu quero perguntar para vocês: Deus sabia onde ele estava ou não? Sabia. Mas por que essa pergunta? É para mostrar que Deus é muito mais humano do que nós imaginamos. Ele se preocupa com o ser humano. Ele é divino, mas ele também viveu como um homem. E como um homem ele passou por sintomas depressivos. Mateus 26 fala que a alma dele estava profundamente triste. Ele começou a angustiar-se, a entristecer-se. E a sua alma ficou tão triste que ele chamou três dos discípulos e falou para os três: minha alma está profundamente triste. Presta atenção, a alma estava triste, profundamente triste. Lucas 22 faz um relato um pouquinho mais profundo, porque Lucas 22 fala que o suor dele se tornou como gotas de sangue. E de acordo com a medicina, com a ciência, isso chama-se hematidrose, que é um sofrimento psicológico máximo que uma pessoa consegue suportar, que as veias capilares se rompem e o suor se mistura com o sangue. É um sofrimento intenso. Jesus passou por isso. Mas de acordo com Hebreus, ele passou por isso, sabe para quê? Para socorrer eu e você. De acordo com Hebreus 2, ele fala que ele morreu para nos livrar do pavor da morte. Nós estamos sujeitos à escravidão por toda a vida, mas ele morreu para nos livrar do pavor da morte. Como pode aquele homem passar por isso no Getsêmani? Por uma dor tão forte, tão aguda, que ele falou para o seguinte, ele fala para os discípulos: ficai aqui comigo e vigiai, ou seja, não me deixem só. Nesse momento de sofrimento, ele precisa de uma companhia. E muitas vezes alguém chega para você para falar o que está passando, nós vamos com mil e uma resoluções, sendo que a resolução naquele momento era apenas o seu ouvido para poder escutar a pessoa. Nós temos muitas soluções, mas a solução mais importante é o abraço. Abrace a pessoa. O abraço é uma coisa tão interessante que a boca fica pertinho do ouvido. Mas não é para falar, é para ouvir. As pessoas estão passando hoje por extrema dificuldade na vida. Eu gostaria que você colocasse 1 Timóteo 6,7 para a gente entrar nos slides. Eu quero ver se nós temos essa realidade. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Vocês acreditam nisso ou não? Você vê como é que o amém foi fraco? Percebe? Eu acredito mais ou menos. Quando eu olho para a minha vida, eu estou numa correria tão grande que eu não tenho a percepção de que eu não trouxe nada e não vou levar nada. Entre esse pequeno espaço de tempo, entre nascer e morrer, eu luto por aquilo que não trouxe e por aquilo que não vou poder levar. E me esqueço daquilo que é mais importante, que são as pessoas que estão ao meu redor. Quando a mulher precisou sair para trabalhar fora, começou o caos na nossa sociedade. Porque era a mãe que educava. Era a mãe que ficava com os filhos. Não sou contra nenhuma mulher trabalhar fora. Mas eu pergunto para as que trabalham fora: resolveu? Não resolveu. Sabe por quê? Porque o dinheiro só compra o que o tempo vai corroer e desgastar. As coisas preciosas da vida, o dinheiro não pode comprar. O amor, o carinho, o afeto, a dignidade, a honra, essas coisas o dinheiro não compra. Por isso, há uma advertência em Timóteo 6,7. Você não trouxe nada para esse mundo e você vai embora sem nada. Se a sua conta bancária tiver 100 milhões ou um centavo, é a mesma coisa. O dia que meu melhor amigo foi embora, meu pai, Ele teve um infarto do meu lado. Se eu tivesse 100 milhões ou um centavo, era a mesma coisa, porque o dinheiro não compra a vida. Onde está o nosso coração? O que nós temos feito com o nosso tempo? Será que nós entramos num sistema como todo mundo? Correndo, correndo, correndo. Uma paciente ontem mandou uma mensagem que falou, ela falava assim: eu estou perdida. Eu corro o dia inteiro. Quando fala para mim em tempo, que eu pedi para ela uma hora só para ela poder falar comigo. Ela que precisa dessa uma hora, não sou eu. E ela disse o seguinte: quando fala em tempo, eu me arrepio. Aí eu falo assim: está vendo, você está correndo para lá e para cá. Nem para onde você está correndo, você sabe. E a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu não me amo, como eu vou amar o próximo? Me amar não é egocentrismo. Me amar é ter clareza do que eu estou fazendo aqui. Eu ter clareza de que eu não posso levar nada. Isso não significa que não temos que ter metas e objetivos, que os jovens não têm que estudar, precisamos ser os melhores no nosso trabalho, dar um bom testemunho daquilo que nós fazemos. Mas temos que ter a convicção de que nós precisamos derramar a nossa vida para o Senhor. Nós precisamos entregar nossa vida para o Senhor, porque o mundo está doente. A sociedade nunca esteve tão doente como nesses últimos tempos. Se existe uma profissão que nunca vai faltar serviço, é psicólogo. Nunca vai faltar serviço. Mas eu me sinto muito triste com isso. Muito triste. Porque os profissionais de hoje não conhecem o ser humano. Por isso, pode colocar o primeiro slide. Eu acho que o primeiro não é esse, né? Olha lá. As transformações sociais, a interferência da tecnologia. Muitas pessoas estão hoje gastando o seu precioso tempo escravos da tecnologia. Seja celular, seja tablet, seja o que for. É importante nós usarmos tecnologia? Sim. Está sendo gravado, filmado o que eu estou falando, está sendo gravado pelo irmão. Depois a gente coloca isso na internet. Eu falo com pessoas de 4 países, 5 países diferentes, com terapia pela câmera do celular. Eu falo com uma pessoa na China que não dá diferença milésimo de segundo na voz. Olha quanta distância nós estamos. Tecnologia é boa, mas se eu não sei usar, eu me torno escravo dela. Quantas horas você gasta na palavra de Deus e quantas horas você gasta no celular? O que, que o celular causa? O que, que a tecnologia causa? O que, que a busca desenfreada por esse tsunami de informações que nós temos hoje? O que, que elas causam? Ansiedade. Então, posso passar o próximo para a gente ver alguns sintomas. Pensamentos acelerados. Insônia. Cansaço exagerado. Irritabilidade. E sensação de exaustão. Isso ali está misturado com os sintomas da depressão, da ansiedade e do estresse, ok? Pensamento acelerado mexe com sono. Não tenha vergonha de levantar as mãos, tá? Quem tem sono aqui muito picado, dorme, acorda, ou desmaia e acorda como se tivesse apanhado, com dor muscular, muito cansado. Levanta a mão. Aí, tem gente tão cansada que nem consegue levantar a mão. Tristeza excessiva, desânimo, isolamento, chorar com facilidade, sentimento de culpa, de inferioridade, desejo de morrer ou pensamento suicida. Sejam sinceros, quantos aqui já pensaram assim: ah, se eu pudesse apertar um botão e sumir, seria muito bom. Não precisa levantar a mão. Pensamento acelerado. Penso muitas coisas, isso vai mexer com o quê? Com o meu sono, e o sono é fundamental para a nossa qualidade de vida. Por que que nós temos hoje uma juventude sedentária? E até mesmo, eu não vou perguntar aqui para quem faz atividade física pelo menos 4, 5 vezes na semana, Não vou perguntar porque eu sei que eu vou ficar decepcionado. Ou não? Então vamos lá. Quem faz aqui de 4 a 5 vezes por semana uma atividade física, levanta a mão. Ai, meu Deus. Vamos montar um consultório aqui, João. Tem outro sintoma aqui que eu não coloquei. Preocupação excessiva com o que os outros pensam de mim. Fala a verdade. Se você vê duas pessoas conversando, olhando para você, o que você pensa na hora? Está vendo? É geral. Estão falando de mim. Por que que a mente chama mente? Porque ela mente. E ela mente para você que a pessoa está falando de você e você acredita. Então, vamos ver aqui, ó, como é que funciona isso aqui. Eu quero usar um exemplo muito prático. Nós temos todo ser humano, o único ser que tem isso é o ser humano. Todas as outras criações não têm o espírito. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O corpo vem da palavra bios, que é, nós somos o pó da terra. Nós temos em nós todos os elementos químicos da terra. Mas o sopro, quando Deus fez aquele boneco de barro, tem um sopro. Aí entrou em nós um elemento divino, que é o espírito humano. Por quê? Para que esse homem terreno pudesse se relacionar com o ser divino, que é Deus. Quando entrou o sopro naquele boneco de barro, surgiu aqui a alma, tá? A alma, que vem do grego psique. E ela tem a mente, vontade e emoção. Por causa do pecado, o corpo passou a morrer, envelhecer e a morrer. O espírito ficou amortecido. E aí o homem passou a ser liderado por uma alma e por uma mente que mente. Quem controla tudo aqui entre esses três? Quem vocês acham? Ah, vocês não me deram convicção, não. Quem acha que é a emoção, levanta a mão. Quem acha que é a emoção que controla tudo, levanta a mão. Ninguém. Quem acha que é a vontade? Ninguém. Quem acha que é a mente? Ué, tem gente que não levantou a mão para nada, irmão. Levanta a mão para alguma coisa, pelo amor de Deus. Então vamos lá. A mente mente. Ela tomou conta de tudo. Não existe vontade nem emoção sem o pensamento. Não existe. Tá certo? Deus, quando falou para Caim, porque Caim ficou com inveja de Abel, porque Abel foi aceito e Caim foi rejeitado. Deus falou algo para ele. Por que andas irado e descaiu o teu semblante? Está em Gênesis 4. E aí ele falou o seguinte: o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominar. O que, que é? Desejo é sinônimo do que aqui? Hã? Gente, fala isso, fala com vontade. Vontade. Mas existe vontade sem o pensamento? Não. Existe emoção sem o pensamento? Então o que, que Deus mandou Caim dominar? A mente. Por quê? Porque quando veio o pensamento, ele deveria ter sido audacioso e ter falado: Deus me avisou, eu não posso fazer isso com meu irmão. Por quê? Olha o que Deus falou: o seu desejo será contra ti. O que é o ti? O que é o ti? É o nosso eu. O que é o nosso eu? É isso aqui tudo, ó. O ser completo. Significa que a minha alma, o meu pensamento, não pode ser maior do que a minha pessoa. Quantas vezes você já deu crédito para o teu pensamento que ele se tornou maior que você? Medo de uma doença, medo de uma situação, um relacionamento, quando acontece alguma coisa, medo. Por exemplo, quem já teve aqui crise de pânico? Levanta a mão. Alguém teve crise de pânico aqui? Olha lá, bastante gente. É desse mundo tão pânico mesmo. Não é horrível? Quando você levantou a mão, né? Vou usar você como exemplo. Quando você tinha uma crise de pânico, você achava que ia morrer. Tá certo? Quantas vezes você teve a crise? 5, 6. Todas elas você achou que ia morrer. Desesperado e achando que ia morrer. Quantas que você morreu? Nenhuma. Mas o que, que acontece? Quando a pessoa tem uma crise de pânico, que é uma descarga de adrenalina muito forte no organismo, registra na memória. E aí gera o medo, a insegurança, a pessoa não tem mais sossego. E aí ela marca o horário. Eu tive uma crise às 20 horas e 17 minutos. No outro dia, quando começa a chegar perto das 20 horas, começa a dar frio na barriga, o coração dispara, taquicardia, suor, medo. Por quê? Porque está registrado na memória. Agora, o que precisa fazer? O eu não pode ser menor do que a nossa mente. A mente faz parte da minha pessoa, mas não é a minha pessoa. Então eu vou falar de técnicas para vocês. Como enfrentar a depressão? Como enfrentar isso? Nós precisamos fazer o quê? O pensamento não pode ser dominado. Não pode dominar a pessoa. O meu eu, a minha capacidade de decisão, precisa ser maior do que o pensamento. Às vezes a mente fala assim para você: ninguém gosta de você. Você viu aquele irmão passou na rua, olhou para o seu lado, nem tchau falou, e na reunião fala amém. Ah, aquele irmão fala tanto de amor, mas eu quase me matei para mostrar para ele que eu estava no lado lá. Às vezes o irmão estava olhando para o seu rumo, a mente dele estava em outro lugar. Ele não está vendo nada. Quantas vezes você saiu da sua casa, chegou no destino do seu trabalho, aí você pensa, por onde eu passei? Você não perdeu a concentração dos olhos, mas a tua mente estava longe dali. Então nós precisamos controlar a nossa mente. Então a mente, ela não pode, de forma nenhuma. Então ficou claro isso, que nós precisamos fazer o quê? Eu preciso brigar com a minha mente. Por isso ela é a importância do domínio próprio. Nós já falamos sobre isso, tá certo? O que, que é você dominar a sua mente? É ter domínio próprio. Por que que duas pessoas discutem? Falta de domínio próprio. Por que, que um casal briga? Falta de domínio próprio. Porque eles acham que o casal briga por quê? Porque eles acham que quem fala mais alto é que ganha a briga. Eu conheci um casal que eles viveram 66 anos juntos. Eu fui tentar descobrir o porquê que eles conseguiram viver tanto tempo juntos. Ele tinha Alzheimer e ela era surda. Sabe por que, que você briga? Que você não tem Alzheimer, você guarda na memória a coisa que aconteceu há 20 anos atrás, e qualquer chance você puxa o rabo do cachorro e põe aquilo como se estivesse acontecendo naquela hora. Ser surdo é importante, não estou falando da patologia surdez, estou falando da sabedoria da surdez. Entra por aqui, sai por aqui. Mas o que a gente faz? Entra por aqui, sai por aqui. Ó. Aí dá problema. E a mulher... Desculpe as mulheres, vou dar o exemplo das mulheres. A mulher tem uma memória, ela fala assim para o marido: dia 3 de maio de 1985, você me falou isso, isso. O coitado não lembra nem o que comeu no almoço. Como é que vai lembrar de 1985? Nessa hora, o que o marido tem que ser? Surdo. Porque ela vai insistir. Então fica quieto. Ela vai insistir. Quieto. Ela vai falar: você está me ouvindo? Não fale nada. Quando ela fala a terceira vez, você está surdo, você fala: hã? Pronto, está resolvido, acabou o problema. Mas se você fala, vai dar confusão. Eu estou falando do meu sogro e da minha sogra. Um dia, quando ele estava, meu sogro morreu de Alzheimer, minha sogra faleceu há 3 anos atrás, problemas de pulmonares. Olha como é que é a confusão que a mente faz com a gente. Meu sogro estava num cômodo da casa, ele estava bem naquela época. Minha esposa estava no cômodo do meio e a minha sogra no cômodo mais na cozinha. Meu sogro gritou de fora: precisa comprar carne. A minha esposa respondeu: deixa que eu busco. A minha sogra gritou da cozinha: músculo não. Percebe? Deixa que eu busco, já entendeu? Músculo. É isso que acontece no casamento, no relacionamento. Você fala uma coisa, a pessoa escuta outra. Aí a mente fala assim: tá vendo? O que ele falou? E não falou nada. Mas a mente, ela é especialista nisso. Tá? Então, domínio próprio. Viva a vida em paz. Vamos viver a vida em paz. Vamos tirar o peso da nossa vida. Tirar as discussões, tirar os conflitos. Como? Mas como nesse mundo tirar conflito? É simples. É só você lembrar que você não trouxe nada e não vai levar nada. E que você precisa dar valor para as pessoas que estão com você. Porque você não sabe até quando você vai ter a chance. Até quando você vai ter a oportunidade de conviver com as pessoas que você ama. Nós vivemos como se fôssemos eternos. Esquecemos que, ora, que nós menos esperávamos, alguém vai embora e você não consegue nem falar tchau. Nós precisamos dar valor nas pessoas, que é o que Deus deu para nós. Para isso, nós precisamos do quê? Eu quero mostrar aqui para os irmãos, para os nossos convidados, a importância que tem essas três partes. Romanos 12:1 está falando sobre isso aqui, ó, sobre o nosso corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sobre, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, é o vosso serviço mais inteligente. Não tem nada mais inteligente do que você entregar o seu corpo para Deus. Ok? Aí o versículo 11 fala assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mas eu quero perguntar para vocês, é possível você colocar o seu corpo sobre o altar, consagrar o seu corpo, e você ser fervoroso? O que é ser fervoroso no espírito? É não chegar na reunião ser um espectador. Eu vou lá para ver o que vai acontecer. Não. Você precisa vir para você liberar seu espírito, para você tocar em Deus, para você sentir a presença de Deus, para você desfrutar junto com os irmãos das riquezas que nós temos hoje. Então, às vezes a gente vem para... Mas não, tá certo? É que tem que ser fervoroso de espírito. Fervoroso. Água parada da dengue. Se você vier para a reunião, para você procurar defeito, você vai encher 2, 3 caminhões e vai sobrar espaço. Venha para a reunião para tocar em Cristo. Para tocar em Deus. Aí, o que acontece? Agora, eu consigo ser fervoroso ou colocar meu corpo no altar se a minha mente não estiver pensando nisso? Não consigo. Se a minha mente estiver preocupada com as coisas desse mundo, se eu estiver preocupado com o que vai acontecer amanhã, o que será que vai acontecer? Os Estados Unidos matou lá o rapaz da Síria, a Terceira Guerra Mundial. Ai, o que vai acontecer? Coronavírus, ai. Já teve que falar do coronavírus, já começa a sentir mal. Tem pessoas que falam assim, ó, o sintoma do coronavírus é uma dor na orelha. Começa a doer a orelha na hora. Pessoa negativa, que quer tudo para ela. Negativa e egoísta. Né? Ninguém gosta de ver perto de uma pessoa negativa. O dia está bonito, você fala, nossa, que dia maravilhoso. Ela fala, mas a tarde vai chover. Entendeu? A gente precisa, então, o que nós temos que pensar? Agora, olha o que acontece aqui, ó. Aqui vem um segredo. E, vão ler junto comigo? Vamos lá. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. O que significa? Significa que quem comanda tudo é a nossa mente. Eu não consigo colocar meu corpo no altar e nem fazer meu espírito ser fervoroso se a minha mente não estiver renovada. Eu preciso renovar a minha mente. E como é que eu renovo a minha mente? Eu preciso colocar a minha mente no espírito, que é na presença de Deus. Porque a mente colocada no espírito é vida e paz. Irmão, o mundo está precisando do que hoje? De vida e de paz. Sua casa não precisa de mais nada se estiver lá vida e paz. Agora, se tiver conflito, se tiver outras coisas, não vai ter vida e paz. Por que que hoje muitos jovens estão com problema sério? Porque o exemplo que eles têm dentro de casa não são exemplos positivos. Então nós precisamos fazer o quê? Renovar a nossa mente. E tem uma coisa simples que faz a gente renovar a nossa mente, que é invocar o nome do Senhor. Deus é tão simples. Como Deus é simples, mas como que eu sou complicado? Como que eu tento resolver as coisas por mim? Mas eu preciso ser simples. Quando eu falo, ó Senhor Jesus, eu estou falando para Ele que Ele é o Senhor da minha vida. Ó Senhor Jesus, você consegue falar? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Quando você fala, existe uma coisa, é maravilhoso. Eu, por exemplo, antes de conhecer a palavra de Deus, não que sou contra isso, eu gostava muito do Roberto Carlos. Eu sou romântico, entendeu? É, eu sou romântico. Eu mando bilhete para minha esposa, eu sou romântico, faz 35 anos que eu sou casado, eu mando bilhete, eu falo para ela que amo. É, eu sou romântico. Mas se eu ficar o dia inteiro assim, ó, Roberto Carlos, não vai acontecer nada, meu. Não acontece nada comigo. Agora se eu falar, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu fico energizado, eu fico cheio de vida, porque não estou invocando um nome qualquer, eu estou invocando um nome que é uma pessoa viva. Então isso renova a minha mente. Por isso que fala aqui, ó, não vos conformeis com este século, ser conforme, ser moldado é este século. O que, que esse século está fazendo? Correndo atrás do vento. Correndo atrás daquilo que não trouxe, daquilo que não pode levar. Os tempos finais estão aí e nós precisamos avançar. Você crê que está nos tempos finais ou não? Se nós não crermos, nós vamos viver de qualquer jeito. Eu quero confessar para vocês, eu sinto Deus tirando meus pés dessa terra todos os dias. Depois que eu comecei a falar sobre esse versículo de 1 Timóteo 6, 7, que eu não trouxe nada, não vou levar nada, eu mudei muito a minha vida. E como profissional, eu quero falar para vocês, eu vejo pessoas com muito dinheiro, que são pobres, e vejo pessoas que não têm nada, e são riquíssimas. Renove a sua mente. Quando a sua mente fala assim para você, você viu seu marido e não deu nem bola para você. A mente vai falar isso. Ou o irmão fulano, o irmão João Belisário passou na rua, já olhou para o meu lado e não falou nada. Depois o irmão falou de amor lá na reunião. A mente vai falar isso. Não acredite na sua mente. A mente mente, ela engana. Sentimento de inferioridade vem da onde? Tristeza excessiva. A depressão, então, que eu preciso caminhar rápido, que tem algumas coisas que eu queria mostrar para vocês. Mateus 6, do 25 e 31 só, porque não dá tempo. Olha o que fala em Mateus 25. Ó, por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Do 25 ao 34, fala 5 vezes sobre a ansiedade. Por quê? Porque é isso que está acontecendo hoje com as pessoas e muitas vezes conosco. Estamos preocupados com a nossa subsistência. Por que que nós temos essa preocupação? Porque nós não confiamos de fato que Deus é o Senhor da nossa vida. Nós precisamos refletir, irmãos. A minha atitude demonstra que eu confio nele? Ou a minha atitude demonstra que eu estou ansioso? Preocupado? Então, não andeis ansiosos, não vos inquieteis. Inquietar você fica ansiedade. O pensamento não para, a pessoa não dorme. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, vão ler comigo aí? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Até aqui, ó. Pode deixar o versículo aí que depois eu vou falar. Aí eu que estou mudando, né? Obrigado. Quem está cansado e sobrecarregado? O mundo todo está assim. Muitos irmãos estão assim. cansados, sobrecarregados, não têm força para fazer as coisas. Muitas pessoas acordam, quando pensam no trabalho, começam a passar mal. O Senhor fala, vinde a mim. Você e eu precisamos ir até Ele todos os dias. E no nosso trabalho, lembrar dEle, ir adiante dEle. Sabe por quê? Olha que interessante, Ele não fala, vinde a mim os que estáis cansados sobre a carga, eu vos aliviarei. Aí Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Ué, Ele vai aliviar? Que jeito? Colocando um jugo? O que, que é o jugo? É a canga. Que os bois lavravam a lavoura antigamente, colocava os bois e colocava a canga no pescoço do boi. Por quê? Porque ia um para cada lado. Aquilo é para dar direção para os bois. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Deixa eu dirigir a sua vida. Não andeis preocupados. Não andeis ansiosos quanto ao que eu vi de comer, beber, vestir. E hoje, se a gente pudesse acrescentar, com carro. Porque o carro hoje é necessário. Mas as preocupações são maiores do que a fé. A ponto de... Mas o Senhor, por que, que ele fala isso? Porque ele foi um ser humano. Ele conheceu a fragilidade humana. Ele venceu tudo, mas ele conheceu a nossa fragilidade. E ele está falando aqui, vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade são duas coisas que caminham juntas. Porque a mansidão e a humildade é a essência do próprio Senhor Jesus. Ele é manso, tão humilde. Nós em casa muitas vezes explodimos com facilidade, mas quando nós olhamos para o Senhor, Ele é manso demais, inclusive com a gente. Mas Ele quer colocar o jugo sobre nossas costas. Aí Ele fala assim, aprendei porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa. Percebe onde é o cansaço? Você sente no corpo o cansaço. Às vezes você tem dor muscular, você não consegue, às vezes, não fazer as coisas, a tarefa de casa. Não consegue trabalhar, vai na marra. Não consegue fazer uma atividade física. Mas o problema não está no corpo. Ele aparece no corpo, mas o problema está na alma. Mente, vontade e emoção. Mas quem vai até ele, acha descanso para a alma. Fala de verdade, você quer encontrar esse descanso ou não? Vocês querem encontrar esse descanso na vida de vocês? É simples. Nós complicamos, mas é simples. O segredo qual é? Todo o segredo está naquele primeira fala lá, ó. Na primeira fala, vinde a mim. Se você vai até ele, o problema fica pequeno. O problema não vai sair. Deus não vai tirar os problemas, não. Aquelas pregações que você escuta, ó, vem para cá que vai acabar todos os seus problemas, tudo mentira. Aqui a gente prega o seguinte, ó, você vai ter muitos problemas, mas no final, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas no final vai ser bom demais. Porque a porta larga, e o caminho largo, né, a porta... O resultado final é muito ruim. Então... Ele fala, na Bíblia, ele fala assim, ó, no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então não tem vida fácil, mas existe uma saída, eu posso ir até o Senhor. Irmãos, na sua vida, não tente resolver por você, as coisas mais simples. Eu quero perguntar para as mulheres que cozinham aqui, quando você vai cozinhar, você ainda ora para o Senhor para te ensinar a cozinhar, ou você já sabe fazer e você vai fazendo? Limpar uma casa, ou mesmo trabalhando no serviço profissional que você faz, um médico, um dentista, você ainda invoca o Senhor, ou você, esse aqui eu já sei. Isso significa que eu não vou até Ele. Mas quando a coisa aperta, a primeira coisa, Senhor Jesus. Não podemos ir sem a coisa apertar. Se a gente for sem apertar, pode ter certeza que não vai apertar, porque Ele vai socorrer você. Ele, a palavra dele não mente. 1 Pedro 5, de 7 a 9, ó. Vamos ler juntos. lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem... Você acredita ou não? Ah, ele cuida de você ou não? E por que que às vezes você fica ansioso, ansiosa? Porque nós precisamos exercitar nossa fé. Nós precisamos exercitar e invocar esse nome. Invocar e buscar o Senhor. Ter a convicção de que Ele realmente cuida. Quando eu tento resolver por mim, eu estou falando para Ele: você não cuida de mim. Às vezes você faz a oração, aí você tem a sensação que você orou por um vazio, que Deus não escutou. Tenha certeza de uma coisa: Deus sempre te escuta. Coloca para mim, rapidinho, Isaías 41, 13. Quero mostrar para você como é que Deus ele olha para nós. Meu tempo já está esgotando já. Olha aí, vamos ler juntos. Ó. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Ah, cê, olha, vocês leram com tão assim, sabe? Hã? Vamos ler isso forte. Sabe o que está falando aqui? Que tem situação na tua vida que você não tem força nem para estender a mão. Mas aqui está falando que Ele é o Senhor teu Deus, Ele vai te tomar pela mão. É uma ação dEle. Porque Ele sabe que você não consegue, mas Ele vai tomar você pela mão. Então vamos ler com vontade isso. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Que eu te ajudo. Você pode, vai ter medo do quê? Se Ele te ajuda. Tenha convicção. Ele é o Senhor teu Deus. Não tenha medo de nada. Porque Ele vai te ajudar. Você não tem força para estender sua mão. Mas Ele toma você pela mão direita. Até na Bíblia Ele mostra tudo que é da esquerda não é legal. É mão direita. Ah, tá. Desculpa, irmão. Característica de um ministro vencedor. Olha, eu quero falar muito rápido isso. Vamos ler juntos? Porque até agora nós falamos sobre a questão da ansiedade, ok? Ficou claro isso? Como enfrentar a ansiedade? Eu preciso ir até o Senhor, eu preciso renovar minha mente. Por quê? A ansiedade gera o estresse gera depressão, pânico, e aí vai esse monte de coisas. Mas a saída está no quê? Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso invocar o nome do Senhor, eu preciso de simplicidade. Tá certo? Mas quando você vê alguém com depressão, não condene e não julgue. Ajude, escute-o, abrace-o, mas não fale nada contra a depressão. E todos nós, vamos ler juntos? Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu quero perguntar para você, por que espelho? Porque está falando assim, ó, todos nós com o rosto desvendado, ok, não tem nenhum véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Se você chegar diante do espelho, o que você vai ver? Você? Mas aqui está falando que você precisa olhar no espelho e ver a glória do Senhor. Então eu quero fazer, eu vou inverter o versículo, eu vou falar de trás para frente. Você tem dentro de você o Espírito. Que é o que é o Espírito? É tudo que Deus fez, realizou através do Senhor Jesus, tudo. Ele é o Espírito consumado que está dentro de mim e de você. Esse o Espírito vai nos transformar, sabe de que forma? Ah, opa, perdão. O que eu fiz aqui, rapaz? Volta. Aí. Eu queria aqui, ó. Ó. Transformados de glória em glória, a sua própria imagem. Presta atenção, o que é imagem? O que é imagem? A semelhança é o exterior. De acordo com o que nós vimos lá, Moisés pedindo para Deus: deixa eu ver tua glória. Deus falou: não, ninguém pode ver minha face. Mas eu vou te colocar num penhasco e a minha mão vai te tampar. Deus tem mão. A gente pensa: como é que Deus é? É igual você. Deus tem mão, aí Deus fala assim, ó, a minha mão vai tampar a sombra, eu vou passar, quando eu passar você vai me ver pelas costas. Deus tem costa. A gente faz uma imagem, sabe, maluca, como é que Deus é? Ok? Então, o que significa isso? Que Ele vai nos transformar a imagem, que é o ser interior, mente, vontade e emoção. Significa que quanto mais você contempla a glória do Senhor pelo seu espírito, você vai ser transformado na imagem do Senhor. A sua mente não vai mais ficar pensando nas coisas dessa terra. A sua vontade não vai ser mais dessa terra. E a sua emoção não vai ser mais dessa terra. Não é maravilhoso isso? Ok, então vamos lá para a gente acabar. E aí, quando você olhar para o espelho, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer quando você fizer isso, eu e você fizermos isso? Deixar, contemplar. Contemplar não é o olhar de relance. Contemplar é você olhar, fixar os olhos, perceber os detalhes. Eu tenho certeza que se eu falar para marido e mulher, olhar um na face do outro, faz tanto tempo que não olha, que você nem está enxergando o que está acontecendo. De repente apareceu algumas marcas do tempo, você não percebeu. Às vezes a gente não olha no olho. Aqui está falando de nós contemplarmos a glória do Senhor. O que, que é isso? É contemplarmos o próprio Senhor. Nós sermos inseridos para dentro de Deus. Isso é estar na glória. Mas como? Eu preciso estar com o rosto desvendado. Hoje não tem véu. O que coloca véu na gente? São as dúvidas, a insegurança dessa terra, as preocupações. Mas quando eu estou tranquilo, eu estou buscando o Senhor, todos os véus são retirados. E o resultado é que nós vamos ser transformados à glória do Senhor. Não, aqui eu vou só comentar. Colossenses 3, de 1 a 4 fala assim, ó. Você deve fazer o quê? Nós somos ressuscitados junto com o Senhor ou não?
Sim.
Fomos, né? Se nós somos ressuscitados, porque nós já morremos. Ok? Que ninguém é ressuscitado sem morrer. Tá certo? Mas aí fala assim, ó. Buscai as coisas lá do alto. Não as que são daqui da terra. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, ó, pensai. Mente nas coisas do alto. Não as que são aqui da terra. E a vossa vida, ó. Porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serei manifestado com Ele em glória. Significa que hoje, nós hoje na terra, vivendo na terra, precisamos buscar as coisas lá do alto. Precisamos pensar nas coisas lá do alto. E aí quando você faz isso, nada te segura na terra. Tá certo? É importantíssimo. Porque se eu estou pensando nas coisas da terra, aí não tem jeito. Como é que Deus vai me arrebatar? Se minhas raízes estão todas aqui. Eu não trouxe nada, não vou levar nada. Eu não quero ficar aqui, não. Acabou, rapaz. Ó. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu tenho ficado muito entristecido ultimamente. Porque muitas situações complicadíssimas têm chegado até os meus ouvidos, por causa da depressão, por causa do suicídio, por causa de um monte de coisas. A vida é o maior espetáculo. Precisamos viver com clareza total de que a nossa vida precisa ser colocada sobre o altar. Lembre-se todos os dias, coloque esse versículo na tua casa. Eu não trouxe nada e não vou levar nada. Eu preciso dar valor para aquilo que realmente tem valor. Tá certo? Eu gostaria de encerrar com uma oração. Posso fazer isso? Eu deixei aqui, isso aqui, ó. O Instagram e o YouTube é só para eu publicar coisas referente ao meu trabalho, referente às palestras. Vocês vão ver, se os irmãos de aqui de Bauru me permitirem, eu vou colocar essa palestra no YouTube, tá certo? Então, isso aqui tá em meu e-mail, qualquer orientação que os irmãos precisarem, tem meu WhatsApp aqui, os irmãos podem mandar, não vou responder na hora, por causa da agenda que é bastante corrida, mas pode ficar tranquilo que às vezes, até meia-noite, uma hora da manhã eu estou te respondendo, mas não, você não vai ficar sem resposta. Qualquer tipo de orientação, educação de filhos, relacionamento do casal, depressão, pânico, qualquer coisa, tá? Estou à disposição dos irmãos, tá bom? Gostaria que os irmãos ficassem em pé, para nós encerrarmos. Eu gostaria que vocês repetissem comigo, que eu quero fazer uma oração, que vocês repetissem, para mostrar para vocês como que nós temos que lutar contra tudo aquilo que invade e vem nos aprisionar, ok? Então repita comigo: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu uso agora o teu poder, poder que venceu a morte, para declarar que a minha vida é tua, Senhor, todos os dias. Eu quero viver para ti. O Senhor derramou o seu sangue para me comprar. Eu te aceito, Senhor, como minha vida. Muda minha mente, renova minha mente, leva embora todo pensamento negativo, toda ansiedade, todo medo, toda insegurança. Eu preciso de ti, ó Senhor Jesus. Encha-me com teu Espírito, com teu poder. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado a vocês. Pode sentar.
Acho que nós podemos cantar.